Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá.
Um abraço sincero para você, onde quer que esteja agora, em qualquer lugar desse nosso imenso país, ou mesmo você, é claro, que nos acompanha do exterior. Hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar não só em todos os cantos desse imenso país, mas também em todas as partes do mundo, graças à bênção de Deus que dá ao homem inteligência e aí o desenvolvimento tecnológico, não é? Nos permite esse privilégio de falar com você que está pertinho de nós, bem como com você que está muito distante lá do outro lado do mundo, mas também está com seu coração aberto para Deus. Receba nosso abraço de gratidão pelo carinho da sua audiência. Eu quero hoje concluir uma reflexão iniciada há 4 dias, quando nós pensamos no tema de escândalos, como reagir quando surgem escândalos no meio do povo de Deus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 7. Quero ler o verso 7 especificamente. O Senhor Jesus diz assim: Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço. Numa outra versão diz: Ai do mundo por causa dos escândalos. É a mesma ideia. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Ou ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu estou falando agora para alguém que errou, alguém que decepcionou, alguém que causou escândalo no contexto aí da sua comunidade religiosa, da sua igreja. Você precisa saber que o seu erro de fato é grave e muito grave. Eu vou reler o texto, Mateus capítulo 18, verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles existam, mas ai de quem é responsável pelo escândalo, ou ai do homem pelo qual vem o escândalo. Enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado e maldade, nós veremos escândalos. Eles são inevitáveis nessa presente realidade, mas ai de quem é responsável por isso? Ai daquele que, por seu mau exemplo ou ensino errado, leva outros a pecar e ainda desencoraja outros a seguir Jesus. Sim, mas diante de um erro, o que fazer? Primeiro, eu lhe diria, busque o perdão divino. Confesse seu erro e abandone o seu pecado. Louvado seja o Senhor, porque há esperança para todo pecador que verdadeiramente se arrepende, se joga nos braços de Cristo e com sinceridade confessa seu pecado e decide abandoná-lo. Outro conselho que eu lhe dou, especialmente eu estou falando para você que errou, e aliás, quem nunca errou, não é? Diante das pessoas, seja humilde e admita o seu erro. Admitir que você errou não diminui você. Apenas você está assumindo que é um ser humano e disso todos já sabem. Peça perdão àqueles a quem você decepcionou e prejudicou. E, se necessário, faça restituições. E ainda esteja disposto a sofrer as consequências do seu erro. E quanto ao mais, siga seu caminho. Erga sua cabeça. Deus pode usar você de novo. Agora até com mais força, porque você experimentou a graça restauradora do Senhor. Você aprendeu com seu próprio erro. Não deixe que o inimigo, o diabo, lhe convença de que você não mais será usado por Deus. Nosso Senhor tem prazer em perdoar e esquecer nosso pecado. Portanto, creia, Deus pode usar você outra vez. E agora de uma forma ainda mais intensa, porque, como já disse, você experimentou a graça restauradora de Cristo. De modo que você pode falar dessa graça não como uma teoria, mas como uma experiência pessoal de restauração. Certa vez perguntaram a um casal idoso: como vocês conseguiram manter um casamento que já dura 65 anos? Muitas vezes esse tipo de pergunta é feita para pessoas idosas, né, que permanecem casados por toda a vida. Como vocês conseguiram manter um casamento que já dura 65 anos? E a resposta foi: meu filho, nós nascemos numa época em que, quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Você está quebrado por seu erro. Deus está disposto e Ele pode consertar. Ele pode restaurar você. Ele não vai lhe jogar fora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo diz, está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que a palavra do Senhor traga conforto e paz ao seu coração, na certeza de que o nosso Deus tem prazer em perdoar os pecadores. E tudo o que Ele precisa para nos perdoar é o nosso genuíno arrependimento. E o verdadeiro arrependimento se revela quando você tem a coragem de admitir seu erro, de confessar o seu erro e clamar a Deus por perdão e poder para ter uma nova vida. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo atue em sua mente, em seu coração e restaure completamente a sua vida e faça de você um homem e uma mulher segundo os propósitos de Deus.
A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o mar e hoje vem a mim. paciência esperei, minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Vem a mim. Eterno amor te amei, vem a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar. Hoje vem a mim, volta já para o lar.
E hoje vem a
Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque não há caso perdido aos teus olhos. Todo pecador que com humildade se volta a ti, confessa seus pecados, busca pelo teu perdão e pelo teu poder para ter uma nova vida, é recebido, é perdoado e restaurado. Por isso, glórias ao teu nome, Senhor. E tu sabes, Pai, que todos nós de alguma forma necessitamos desse perdão e dessa restauração. Eu oro agora, Senhor, por líderes do teu povo, homens e mulheres, que cometeram erros que causaram escândalos e por isso se sentem abatidos e envergonhados. Perdoa e restaura esses teus filhinhos, Senhor. E dá a toda a tua igreja, todo o teu povo que ora comigo, sabedoria, para que quando surgirem assim situações tristes, nós saibamos lidar com esses momentos difíceis com a sabedoria que vem do céu, para que pessoas sejam restauradas, relacionamentos sejam fortalecidos e tua igreja permaneça firme e forte, seguindo na direção da missão para a qual tu nos chamaste. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.